Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um episódio do nosso podcast Letra de Médico. Hoje falando um pouco sobre a hepatite B aguda, ok? E a hepatite B aguda é uma inflamação do fígado causada pelo vírus da hepatite B, que dura de algumas semanas até 6 meses. Está bem claro, né? Ela se espalha pelo contato com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas, como pessoas, por exemplo, que compartilham agulhas não esterilizadas em trocas de injeção de drogas ilícitas, a título de exemplo, né? Os sintomas típicos de uma hepatite viral, como perda de apetite, sensação de mal-estar e até icterícia, podem acontecer. Mas existe uma forma muito grave, chamada de hepatite fulminante, que pode acontecer e que pode exigir até um transplante de fígado. É uma enfermidade bastante difícil. É recomendada a vacinação contra a hepatite B para todas as crianças e para todos os adultos com probabilidade de serem expostos à infecção e de desenvolverem complicações sérias dessa infecção. Tá? O vírus da hepatite B é a segunda causa mais comum de hepatite viral aguda. O número de casos relatados anualmente, em média, subnotificados, é de 3 mil, mas acredita-se que seja muito mais do que isso, né? Porque tem muito caso que não é relatado, que não é diagnosticado. Imagina aí por esse mundão afora, no interiorzão, no sertão e tal, quanta gente pode ter e sequer imagina que tenha, né? Então, estima-se que pode chegar a ter 20 mil casos por ano. Eu estou falando em termos de Brasil, tá? Então, ela é, na verdade, menos facilmente transmissível do que a hepatite A, que é por via oral fecal, né? A transmissão é por material não esterilizado, né? Agulhas reutilizadas, e a transmissão por meio de transfusão de sangue é possível, mas agora é mais rara, porque existem exames de triagem, de rastreamento, quando se faz doação de sangue, então, evidentemente, o risco é bem menor atualmente, né? Ela também pode ser disseminada no contato com saliva, lágrima, leite materno, urina, fluido vaginal e sêmen. A transmissão pode ocorrer entre parceiros sexuais, tanto heterossexuais como homossexuais. Além disso, há um maior risco quando as pessoas estão vivendo em um ambiente fechado, como, por exemplo, prisões ou instituições de saúde mental, porque há maior probabilidade de contato com o fluido corporal de outra pessoa. Uma gestante infectada com hepatite B pode transmitir o vírus ao bebê durante o nascimento, a chamada transmissão vertical. Qualquer pessoa com hepatite B, incluindo portadores, podem transmitir o vírus. Portadores são pessoas que foram infectadas, mas não apresentam os sintomas. Funcionam como se fossem reservatórios. Ainda não se sabe se picada de inseto pode ou não transmitir esse vírus. Veja que coisa cruel, né? Muitos casos de hepatite B não têm causa conhecida. Com relação aos sintomas, em geral a hepatite B é mais grave do que a hepatite A, sendo ocasionalmente fatal, como nós já citamos, principalmente em pessoas idosas. A infecção pode ser leve ou muito grave, como eu disse, chamada de hepatite fulminante. Quando as pessoas com hepatite B têm também a hepatite D de dado, os sintomas são mais graves. Eu nem sabia que tinha hepatite D, né? Ficou sabendo agora. A maioria das pessoas com hepatite B tem sintomas típicos de hepatite viral. Esses sintomas incluem, eu já dei uma prévia antes, mas vamos lá, perda de apetite, sensação de mal-estar, febre, náusea, vômito, icterícia, que é o amarelamento da pele ou dos olhos, da parte branca dos olhos, dor nas articulações, urticárias vermelhas com pruridos na pele, que são as pápulas, mais prováveis nessa hepatite do que em outro tipo de hepatite. Os sintomas duram, como eu citei, de poucas semanas até 6 meses. Se houver o desenvolvimento de hepatite fulminante, as pessoas podem adoecer muito rapidamente. As substâncias tóxicas, normalmente removidas pelo fígado, se acumulam no sangue, alcançam o cérebro, causando a encefalopatia hepática. As pessoas podem entrar em coma em alguns dias ou em poucas semanas. A hepatite fulminante pode ser fatal, especialmente em adultos. Cerca de 5% dos adultos infectados pelo vírus da hepatite B desenvolvem a hepatite B crônica ou se tornam portadores. Entretanto, até 90% dos recém-nascidos infectados e até 50% das crianças pequenas infectadas desenvolvem a hepatite B crônica. Quanto mais nova a criança, maior a chance de desenvolver hepatite B crônica. O diagnóstico é feito pelos exames de sangue. Os médicos suspeitam de hepatite com base nos sintomas típicos, principalmente a icterícia. Os exames para hepatite B geralmente começam com exames de sangue para determinar o funcionamento do fígado ou se existe lesão hepática, chamados testes de função hepática. Os testes de função hepática envolvem a medição dos níveis de enzimas hepáticas e de outras substâncias produzidas pelo fígado. Esses testes podem ajudar a estabelecer ou excluir o diagnóstico de hepatite, identificar a causa e determinar a gravidade da lesão do fígado. Exames de sangue também são realizados para ajudar os médicos a identificar qual vírus da hepatite está provocando a infecção. Esses testes podem detectar o seguinte: anticorpos produzidos pelo sistema imunológico da pessoa em resposta ao vírus específico da hepatite. Antígenos para o vírus específico da hepatite. Antígenos são substâncias capazes de desencadear uma resposta imunológica no corpo. E se o vírus da hepatite B for confirmado e for grave, a chamada forma fulminante, os médicos também testam para a hepatite D, que está presente em até 50% das pessoas com hepatite B fulminante. Né? O comportamento de alto risco, como o compartilhamento de agulhas para injetar drogas e ter vários parceiros sexuais, deve ser evitado. Todos os doadores de sangue são testados para hepatite B para prevenir a sua disseminação através das transfusões de sangue. Além disso, embora o risco de contrair hepatite a partir de transfusões seja remoto, os médicos só usam transfusões quando não há alternativa. Essas medidas diminuíram dramaticamente o risco de contrair hepatite a partir de uma transfusão de sangue. Lá nos Estados Unidos, a vacinação contra a hepatite é recomendada para todas as pessoas até 18 anos de idade. Aqui no Brasil, a gente tem tido aí que um grande número de crianças sendo vacinadas nas maternidades. Pelo menos aqui em São Paulo, a gente vê sempre a criança saindo da maternidade já vacinada, né? Doses de reforço contra a hepatite B normalmente não são recomendadas para adultos e crianças com sistema imunológico normal. Mas a vacina pode ser menos eficaz em pessoas com certos quadros clínicos, como aqueles sendo tratados com hemodiálise ou tomando medicamentos para supressão do sistema imunológico, como pessoas transplantadas. Em pessoas com esses quadros, os médicos fazem exames de sangue anuais para medir os níveis da hepatite B e assim determinar se a pessoa ainda está protegida contra a hepatite B. Se os exames indicarem que ela não está protegida, ela receberá outra dose de vacina, aí sim o reforço é indicado. Os familiares e as pessoas próximas, daquelas que são portadoras de hepatite B, crônica principalmente, devem ser vacinadas com a vacina contra a hepatite B, caso ainda não tenham sido vacinadas. Pessoas não vacinadas que foram expostas, incluindo os bebês nascidos de mães com hepatite B, recebem imunoglobulina contra a hepatite B por injeção no músculo e a vacina. Essa combinação previne a hepatite B entre 90% e 95% dos casos, ou torna a doença menos grave. A imunoglobulina contra a hepatite B contém anticorpos obtidos do sangue de pessoas com níveis elevados de anticorpos contra a hepatite. Se as pessoas entrarem em contato com o sangue de uma pessoa com hepatite B, elas recebem a imunoglobulina injetável. Se não tiverem sido vacinadas contra a hepatite B, elas também são vacinadas. Se foram vacinadas, exames de sangue são feitos para determinar se elas ainda estão protegidas. Se não estiverem, então são vacinadas. O tratamento geral, né, não tem um tratamento específico, o tratamento de suporte para a hepatite B, né? Pessoas com hepatite B não devem consumir bebidas alcoólicas, pois isso poderia danificar ainda mais o fígado. Não existe necessidade de evitar certos alimentos ou limitar a atividade. A maioria das pessoas pode voltar à sua atividade normal depois que a icterícia se resolver. Em caso de coceira, colestiramina tomada pela boca pode aliviar a coceira. Em caso de hepatite fulminante, é usado um antiviral, geralmente o entecavir ou o tenofovir. Esses medicamentos são administrados por via oral. Eles aumentam a chance de sobrevida. O transplante de fígado é o tratamento mais eficaz para a hepatite fulminante e a melhor chance de sobrevida, particularmente para os adultos. Veja, isso foi uma pincelada geral sobre hepatite B. Não tenho a pretensão de entrar em grandes detalhes, né? Com outros tratamentos. A gente está conversando com vocês de forma despretensiosa. Mas tem muita coisa importante sobre a hepatite B correndo por aí e tem ajudado muita gente. Tem muitas pessoas que têm sido auxiliadas e têm tido uma vida normal, apesar de serem portadoras do vírus da hepatite B. Tá bom? Agradeço a atenção de todos. Até o nosso próximo episódio. Tudo de bom para vocês. Um abraço forte a todos.